Está no ar, o Jornal do Senado.
Segue para a Câmara projeto que prevê aumento de pena pela prática de extração ilegal de recursos minerais.
Comissão debate relação entre atividades rurais e desmatamento.
João Capiberibe defende proposta que permitirá que cidadãos acompanhem uso do dinheiro do orçamento público.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Seguiu para a votação na Câmara dos Deputados projeto aprovado pelo Senado que prevê o aumento da pena para quem for condenado por extração de recursos minerais sem autorização.
A ideia é coibir a exploração ilegal de areia de vales, lagos, rios e matas ciliares. Repórter Marciana Alves.
Quem extrai minério sem autorização dos órgãos competentes ou fora dos limites da licença, viola duas leis ao mesmo tempo, a dos crimes contra a ordem econômica e a dos crimes ambientais. Isso porque recursos minerais são classificados pela Constituição como bens da União e porque sua exploração irregular causa danos ambientais. Mesmo assim, tem aumentado a retirada ilegal de areias de vales, rios e matas ciliares, que, como alerta Davi Alcolumbre, ameaça rios e destrói o solo pela ação da erosão. O senador do Democratas do Amapá propôs mudar a lei dos crimes ambientais para que os infratores, hoje punidos com 6 meses a 1 ano de detenção, tenham pena de 1 a 5 anos de reclusão, mais multa. Com isso, além de aumentar o tempo de punição, a justiça poderá determinar que ela comece a ser cumprida em regime fechado, como explicou o relator Sérgio Petecão, do PSD do Acre.
Com o aumento da pena proposta, será aplicada a pena mais grave, que possibilita ao juiz impor regime inicial fechado, a depender de sua avaliação da gravidade do crime. Além disso, a pena aplicada deixa de ser limitada pela regra do concurso material benéfico.
Com a mudança também aumenta a pena máxima. Hoje, a condenação acumulada seria de 6 anos. 1 por crime ambiental e 5 por usurpação de patrimônio da União. A nova regra permite até 7 anos e meio de reclusão.
Comissões.
E a gente continua falando de meio ambiente aqui no Jornal do Senado.
Isso porque a Comissão Mista de Mudanças Climáticas discutiu em audiência pública as ações do Brasil para cumprir as metas de redução do desmatamento ilegal, tanto na Amazônia quanto no Cerrado.
Para os debatedores, apesar de serem consideradas responsáveis por grande parte do desmatamento no país, a agricultura e a pecuária já adotam métodos para tornar a produção sustentável, segundo a Embrapa. Ouça mais detalhes na reportagem de Paula Groba.
Estudos mostram que se a Amazônia chegar aos 20% de desmatamento da área total, as perdas florestais serão irreparáveis e as consequências serão grandes áreas de cerrado no lugar do que hoje é bioma Amazônia. Segundo o coordenador de mudanças climáticas da WWF, André Naur, as perdas florestais trazem, sobretudo, grandes prejuízos financeiros para o Brasil.
Enquanto a gente não vê essa oportunidade de aproveitar essa economia de baixo carbono para trazer uma alternativa econômica para pessoas também, para agregar o nosso valor das commodities agrícolas brasileiras no mercado internacional também, por ser uma commodity de baixo carbono, e a tendência no futuro é isso acontecer. A gente vai perder mercado.
Celso Manzato, da Embrapa, mostrou o desenvolvimento da produção agropecuária sustentável por meio de tecnologias que vêm sendo implementadas ao longo dos anos. Celso ressaltou a diminuição do desmatamento, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, e disse que ações de intensificação produtiva ajudaram nesses resultados.
O que nós precisávamos de quase 3 hectares no início do século para produzir um boi, hoje nós precisamos apenas menos de 1 hectare.
Na visão do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, a pecuária é ainda a grande responsável pelo desmatamento ilegal. Anne Costa, diretora de ciências do IPAM, condenou a 4ª prorrogação do prazo final para o cadastramento ambiental rural, um dos instrumentos criados no Código Florestal para mapear áreas desmatadas e conservadas no país. A crítica à prorrogação do prazo também veio do senador Jorge Viana, do PT do Acre, que é relator da comissão e foi o relator do Código Florestal.
Uma boa maneira de nós evitarmos o desmatamento era a implementação do novo código e dando o passo seguinte, que é fazendo a vinculação de que só vai ter acesso a crédito, a programas de políticas públicas, aqueles que tiverem, de fato, aderido, feito o CAR, Cadastro Ambiental Rural, e aderido ao programa de regularização do seu passivo ambiental, que é uma consequência do CAR.
E o senador Valdir Raupe, do MDB de Rondônia, destacou a importância crescente do agronegócio em seu estado, que tem chamado a atenção por sua produtividade e sua tecnologia.
Ele saudou o apoio do SEBRAE aos pequenos produtores rurais de Rondônia, lembrando que esse segmento é responsável por 70% dos alimentos consumidos no estado.
Segundo Valdir Raupe, a contribuição técnica do SEBRAE tem transformado os estabelecimentos rurais em pequenas agroindústrias, aumentando o valor agregado de seus produtos.
O senador também mencionou o sucesso da produção de gado em Rondônia, além da qualidade e da produtividade das variedades de café e cacau desenvolvidas pela Embrapa.
É um fenômeno. O Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo estão abismados com o que está acontecendo em Rondônia. E tem ido caravanas de produtores para Rondônia para ver de perto o sucesso da produção do café no estado de Rondônia.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, saudou o Hospital da Vila Nova, em Porto Alegre, como exemplo de qualidade e de demonstração de que o Brasil tem jeito quando há líderes que fazem o dever de casa.
Entre os feitos da instituição, a senadora destacou que o Hospital da Vila Nova zerou a fila das cirurgias de catarata na capital gaúcha.
No caso dos apenados atendidos e assistidos por essa instituição, o Presídio Central de Porto Alegre, que tinha uma incidência de tuberculose muito elevada, hoje tem uma taxa praticamente zero pela ação desse hospital, o Hospital da Vila Nova.
Já o senador Ayrton Sandoval, do MDB de São Paulo, defendeu a rápida aprovação do projeto do Marco Regulatório Nacional de Proteção de Dados Pessoais.
Segundo ele, diversas entidades públicas e privadas têm acesso a informações de indivíduos e tratam essas informações para uso ou disposição futura.
Só que mesmo após esse processo de tratamento, os dados não deixam de ser pessoais e privativos dos indivíduos, alertou o senador, ao lembrar que a regulamentação desse setor é essencial na sociedade digital como a de hoje, em que a quantidade de dados é cada vez maior e mais utilizada por diversas entidades.
A criação de um marco regulatório como esse certamente impulsionará os modelos de negócios internacionais que enxergam no Brasil um mercado potencial para a inovação e o consumo responsável de bens e serviços. Mas não somente isso. A Lei Geral de Proteção de Dados permitirá ao empreendedor brasileiro condições de competitividade frente às principais economias globalizadas.
E ao saudar os 9 anos da Lei da Transparência, da qual é o autor, o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, afirmou que agora é preciso lutar pela aprovação do projeto que cria a gestão compartilhada pelos cidadãos.
Se essa proposta for aprovada e virar lei, a União, os estados e os municípios serão obrigados a informar aos cidadãos, por meio de grupos virtuais de acompanhamento, os dados relativos à execução de obras, prestação de serviços públicos e aquisição de materiais e equipamentos.
Esse projeto, já aprovado pelo Senado, aguarda votação na Câmara dos Deputados, lembrou João Capiberibe, que aproveitou para elogiar o município de Conde, na Paraíba, onde a gestão compartilhada já foi implantada.
Quando a gente aprova uma proposta como essa, que permite o cidadão participar e influenciar nos destinos do Estado, a gente se aproxima da sociedade e certamente ela passa a nos reconhecer e a nos olhar com outros olhos.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, homenageou o ex-governador, ex-ministro e ex-deputado federal Valdir Pires, que morreu no último dia 22 em Salvador. Ela destacou que sua atuação foi marcada pela honestidade e pela lealdade aos princípios democráticos.
Ela lembrou que Valdir Pires, ao longo de sua vida pública, desempenhou os mais altos cargos em momentos difíceis e decisivos. Um deles foi o golpe militar de 1964, quando era o consultor-geral da República do presidente João Goulart. Junto com Darcy Ribeiro, foi o último membro do governo a abandonar o Palácio do Planalto.
Com o fim da ditadura, destacou Lídice da Mata, Valdir Pires foi ministro dos governos José Sarney, Luiz Inácio Lula da Silva, governador da Bahia e deputado federal.
Que os exemplos de Valdir possam guiar a política brasileira nesse tempo tão difícil, onde faltam muitos dos valores que ele representava.
Jornal do Senado, apresentação Rita Zumba e Gesiel Carvalho. Trabalhos técnicos, Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.